solar.
Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor.
Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Trianon AM.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um observatório do terceiro setor. Março está terminando e o observatório durante todo o mês homenageou as mulheres brasileiras como convidadas e temas do universo feminino. Neste último programa, nós vamos falar um pouco da dengue com o médico do hospital, o médico Giancarlo Goshikain, né, do hospital Emílio Ribas. A dengue avança no nosso estado, sobretudo aqui em São Paulo, na zona norte da cidade. A epidemia, a cada dia, aumenta o número de doentes. Também vamos conversar sobre a realidade brasileira com a professora e socióloga Márcia Mussalem. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa. Basta fazer sua pergunta aos nossos convidados pelo telefone 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando em nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Lembrando a você, ouvinte, você pode ligar para cá e falar qual é a música que representa a sua felicidade. Durante todo esse mês de março, nós ouvimos ouvintes, os nossos convidados, e eles contando qual é a música que representa, expressa a felicidade que cada um de vocês tem. É só ligar para cá e pedir sua música e que o Cléo, o nosso operador, vai atender você. Agora, Cléo, vamos para a reportagem da Rádio ONU. Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, traz uma reportagem que fala do acesso à água, que é uma questão universal, afirma o relator. Na ONU, brasileiro Léo Peller lembra que, mesmo em países ricos, minorias étnicas e mendigos não têm acesso à água potável, nem ao saneamento. Relator pede adoção de rede de monitoramento global para que todos tenham garantia o direito universal. Lei da Letra, de Nova York, tem as informações.
A Assembleia Geral da ONU promove esta segunda-feira o debate de alto nível Água para a Vida, avaliando progressos do setor entre 2005 e 2015, nomeada como Década de Ação em Prol da Água. O relator especial das Nações Unidas sobre o Direito Humano à Água Potável e ao Saneamento está em Nova York, participando do encontro. O brasileiro Léo Heller afirmou que a principal conquista da última década foi o reconhecimento pela Assembleia Geral do acesso à água limpa e segura e ao saneamento como direitos humanos essenciais. Mas o relator lembrou que, infelizmente, reconhecer o direito não leva automaticamente água e saneamento para a casa das pessoas. Ele afirmou que os governos têm uma obrigação neste sentido.
Even in the world's richest countries, there are marginalized people, ethnic minorities, homeless people.
Léo Heller destacou que mesmo nos países mais ricos do mundo, existem pessoas marginalizadas, de minorias étnicas ou mendigos que não têm acesso nem à água nem ao saneamento. Por isso, o relator ressaltou ser um desafio universal. Na construção da nova agenda global, conhecida como pós-2015, nenhuma pessoa deve ser deixada sem água ou saneamento adequado na avaliação do relator da ONU. Para alcançar a proposta, Léo Heller sugere aos países membros que adotem um novo sistema de monitoramento global de brechas entre grupos favorecidos e menos favorecidos. Na avaliação do relator, esta é a única maneira de se alcançar o acesso universal à água e ao saneamento até 2030. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. O Paulo Otávio, do Centro, já pede uma música que, por sinal, é uma música preferida minha, que expressa a minha felicidade.
Caminhando e cantando, aí, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
Geraldo Vandré, para dizer que eu não falei de flores.
Campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, os cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos.
Muito bem, tá indo atendendo o Paulo Otávio, do Centro, para não dizer que eu não falei de flores, com o Geraldo Vandré. Também é minha preferida, viu, Paulo? Daqui a pouco nós vamos conversar com a professora Márcia Mussalem a respeito do ativismo político. Nos dias de hoje, o que é você reivindicar? O que é você sair às ruas? Como deve o ativista político, que passou anos reivindicando um governo melhor, como hoje ele deve se comportar? Deve ir para as ruas? Deve defender o governo? Deve ir contra o governo? Como ativista político do momento deve se comportar. Está chegando aqui pela produção mais uma participação, a Bernadette da Barra Funda. Obrigado, Bernadette, pela sua participação. Ela pede a Paula Fernandes, Quando a Chuva Passar.
Você não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou céu.
Não estranhe, ouvinte do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos atendendo a todos que ligarem para cá e pediram sua música. Mais um pouco da Paula Fernandes, Cleber.
De quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. Pois essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão. Quando a chuva passar, abra a janela e veja, eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Aqui quatro notícias, cinco notícias, uma, somente uma. O Tesouro, a Previdência Social e o Banco Central registraram um déficit de 7,4 bilhões em fevereiro. Isso quer dizer, caro ouvinte, que o governo gastou mais do que arrecadou. E se gastou mais do que arrecadou, não fez a sua lição de casa. É o pior resultado do governo central para o mês desde o início da série histórica de 1997. Você, ouvinte, nem lembra disso. O recorde foi em 1997, foi a última vez que o governo gastou mais do que arrecadou. Famílias entram na justiça para receber moradia após saída de Belo Monte. Continua aquela polêmica lá da hidrelétrica de Belo Monte. Aquilo foi favorável? O impacto ambiental vai causar, já está causando, né? a retirada de inúmeras famílias, o impacto ambiental da destruição da natureza. Espero que valha a pena essa iniciativa do governo, que começou no governo Lula e continua as obras agora, atualmente. O governo confirma o reajuste nos remédios de até 7,7%. O índice foi divulgado no Diário Oficial. Essa é uma má notícia. Quem não precisa de remédio? Agora, esse índice, por que que teve esse aumento agora, se é uma crise no país de desemprego, mais de 1.200.000 pessoas desempregadas, e agora tem mais um aumento? Bom, se o governo quer que o seu ajuste fiscal dê certo, ele deve parar com esses aumentos, sobretudo que isso impacta na bolsa de todo brasileiro, seja rico, pobre, remediado, enfim, a todos nós, já que é infalível, não é possível você viver sem qualquer, nenhum remédio, né? Muito bem, a boa notícia, antes de a gente chamar mais uma música, Cléo, é em relação à crise hídrica em São Paulo. A Sabesp, Cantareira, anuncia que Cantareira tem um novo aumento no nível da água. Nós chegamos a 19%. Ainda estamos no volume morto. Mas o aumento da Sabesp, se no encerramento do mês se chegasse a 20%, 25%, era possível passar esse período de estiagem que vem. Porque agora as chuvas de março terminam, e aí vai ter um período sem chuva em São Paulo. Eu não sei se esse índice vai ser suficiente para a gente combater a grave crise de água que tem em São Paulo e vários municípios aqui em redor do nosso estado. A Maria Luísa, lá do Pacaembu, viu, Cléo? Olha só o que ela pediu. Ligou e pediu Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar.
Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. E não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. Posso deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. É deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço.
vida me levar.
Vida leva eu.
Bem bonito. Deixa a vida me levar.
Depois de todas essas notícias ruins, realmente a gente tem que deixar a vida ser levada, viu? É uma boa dica do Zeca Pagodinho. A produção me lembra aqui, eu estava dizendo que um novo aumento no nível da água do Cantareira chegou a 19%. Mas qual é a má notícia dentro dessa? A Sabesp é um reajuste de 13,8%. Ou seja, nós não temos água e ainda vamos pagar uma água mais cara. Ai, ai, coitado do contribuinte brasileiro. Ele não tem água e ainda vai pagar a água mais cara. Muito bem, a Lina de Santa Cecília me ligou. E ela fez um pedido que eu não posso negar. Ela disse que expressa a felicidade dela não é uma música, é uma poesia. É a poesia da Cora Coralina. A produção correu e me trouxe aqui. Ah, Cora Coralina, e homenagem, encerrando o mês das mulheres, uma homenagem a você, mulher. Mulher, Cora Coralina, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio na força imanente que vai gerando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, na superação dos erros e angústias do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil. Antes, acreditar do que duvidar. Uma homenagem às mulheres de fibra que não desistem dos desafios e não desanimam nas dificuldades, porque sabem que tudo que vem após a luta vem com um sabor mais adocicado. Se tudo fosse fácil, não teria graça, não é? Um brinde às mulheres. Vamos para o intervalo, que voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista exclusiva com o médico infectologista do Hospital Miro Ribas, Giancarlo Bonstein. Ele vai falar sobre o avanço da dengue. Ah, essa dengue começou despercebida, depois avançando, e agora existe uma epidemia na nossa cidade. uma tenda foi criada na Zona Norte de São Paulo, hoje começou a funcionar para atender os vários casos, os numerosos casos que diariamente acontecem com pessoas contaminadas pela dengue. Muito bem, mas eu tenho no ar, antes de conversar com o Giancarlo, um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo? Opa, caiu a linha? Que pena. Você que ligou para cá, por favor, faça refazer a sua ligação para que a gente possa conversar com você e o Observatório do Terceiro Setor registrar a sua pergunta ou o seu comentário a respeito da música que você gosta. Qual é a música que mais representa a sua felicidade? Realmente, num mundo conturbado como hoje, é difícil você ser feliz nas várias fases da sua vida. Mas teve uma que foi especial. Quando foi? E qual é a música que representou esse momento da sua vida? Acho que para refazer isso, nós vamos para o intervalo e voltamos já com o ouvinte. Já está na linha? Não, ainda aí? Então, Cleo, vamos fazer mais um pequeno intervalo. A gente volta, já, já.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, agora com a participação do ouvinte ao vivo. Boa tarde, com quem eu falo?
Com o João.
João, da onde, João?
Bela Vista, São Paulo.
Bela Vista, São Paulo. João, como nós ainda não fizemos uma entrevista com o nosso médico e a nossa professora, uhum, sobre ativismo político e sobre o avanço da dengue, eu quero saber de você. Você ligou para comentar ou dizer qual é a música, sua música preferida?
Sim, é a minha música preferida. Também eu gostaria de ouvir Frank Sinatra, New York. É uma cidade que eu gosto muito.
É a abertura, né, Cleo, da nossa entrada, das nossas reportagens da Rádio ONU. Por que essa música?
É uma cidade que eu gosto, me identifico, e eu acho que ela tem uma sonora gostosa, né? Eu acho que é uma cidade que a gente espelha que São Paulo venha a ser ainda.
Ô, João,
Nova York.
Qual foi a melhor fase da sua vida?
A melhor fase da minha vida, eu acho que foi a parte da adolescência, né? A parte que a gente tem um pouco de saudades, e era uma adolescência um pouco diferente de hoje. Era uma adolescência que você tinha mais contato com as pessoas, não era esse mundo tão digital como é hoje.
E com menos violência.
Menos violência, tenho 50 anos, hoje eu vejo essa juventude se comunicando muito via rede social, e na hora que tem que estar no tete a tete com alguém, não sabe interagir, não sabe se comportar, não, né? Então eu tenho saudade disso.
O mundo está tão estranho atualmente, né?
Eu acho que tá bem diferente. Eu acho que tudo que é excesso não é saudável. Eu acho que hoje, não que eu seja contra a tecnologia, mas eu acho que está tendo um excesso. E os pais estão tendo dificuldade de saber dosar isso e ir pelo lado cômodo.
Lembrou bem, é difícil ser pai atualmente, né?
É difícil.
Já tem filhos, não?
Tenho filhos, né, mais velho, da minha idade, mas eu reparo que hoje os pais mais novos preferem ter o filho trancado jogando videogame, porque aqui ele está em segurança, em vez de incentivar também os filhos a estar na rua, namorar, paquerar, conhecer outras pessoas, interagir. E depois com o mercado de trabalho fica confuso, porque na hora do mercado de trabalho, que é a hora que você vai interagir com as pessoas, não consegue.
Tá bom, vamos ouvir então a música que você... Muito obrigado pela sua ligação, um abraço a você, viu?
Nada, tchau.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor, atendendo no Mês das Mulheres, mais um ouvinte. New York, New York, Frank Sinatra.
And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, up to you.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor tem música também, viu, ouvinte do nosso programa. Nesse mês a gente atendeu, aliás, essa história começou com uma matéria da ONU, que a ONU estava pedindo aos cidadãos de todo mundo fazer um playlist para ver, inclusive para provocar um entusiasmo, uma onda de ceticismo não só no Brasil, né, no mundo todo. Todo mundo está muito cético e a música alegra um pouco. Mas o meu contato já é com o médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, Giancarlo Gorishitain. Boa tarde, Giancarlo.
Boa tarde, como vai?
Acertei seu nome hoje?
Mais ou menos.
Mais ou menos. Não, mas eu sei que eu fiz uma homenagem. A produção me disse que a sua música preferida é New York do...
Ela é maravilhosa.
Maravilhosa.
Muito romântica, inspiradora. Isso é muito bacana.
E qual foi a fase mais melhor da sua vida? Percebi pelo jeito que você falou que você gosta da música. Mas ela retrata uma fase importante da sua vida?
Eu acho que quando a gente ouve uma música New York, New York, eu acho que a gente lembra o romantismo da antiga Nova York. Por que que a gente fala antiga Nova York? A gente lembra na época antes das Torres Gêmeas, em que parecia que o mundo vivia, apesar das guerras, que estavam distantes do Oriente Médio. Isso era tão diferente. Hoje a gente vive no mundo todo um medo muito grande, e esse medo não é no mundo, mas é nas nossas esquinas, dentro das nossas próprias casas. Quer dizer, eu acho que essa é uma época em que talvez o cidadão tivesse mais respeito um pelo outro. E hoje a falta de limite é representada pela falta do respeito. Ele invade a tua casa, ele tira a tua liberdade. Isso, infelizmente, é um retrato do mundo. E talvez essa música lembre um tempo em que o ser humano se respeitava mais, valorizava mais a música, a gentileza. Talvez eu lembre dessa música nesse contexto.
Giancarlo, o mundo está perdendo a graça?
Eu acho que não, mas ele precisa se reinventar. Eu acho que as pessoas precisam entender os limites, educação. Hoje, se você não pode, mas nem sequer ser um pouco mais enérgico com seu filho, que você pode sofrer sanções de um vizinho ou não, ninguém está falando de punições físicas, claro que não, mas hoje, se você tiver uma postura mais enérgica, você pode ser mal interpretado pelo teu vizinho, e o pior, até o filho vira e fala assim: olha, eu vou no conselho da criança. Hoje a criança já aprendeu os seus direitos, e quando ela aprende esses direitos, ela esqueceu dos deveres. Então o mundo, ele precisa entender dos deveres, do quanto a gente precisa fazer por ele, esperar menos do mundo e fazer mais para o mundo, mais para a nossa sociedade, mais para a nossa escola, mais para os nossos amigos, mais para os nossos irmãos e mais para a gente. Eu acho que a gente está vivendo num mundo que a gente faz muito selfie, né? O selfie é só olhar para o nosso umbigo, e a gente esquece que a gente tem que olhar, colocar essa expiação para o mundo e ver quantas coisas maravilhosas tem, tanto da natureza, quantas possibilidades. Hoje, quando a gente está na tela do computador, a gente não entende que maravilha, ou nem sequer lembra da maravilha que é o computador, de você fazer um clique e esse clique mandar uma mensagem instantânea para o outro lado do mundo. Quer dizer, é maravilhoso a gente poder imaginar o que acontece para que um sinal, um apertar de tecla, faça tantos milagres. Então, o mundo é muito lindo, é muito belo, mas a gente tem que parar de olhar um pouquinho para o nosso umbigo e olhar para o mundo para entender o quão belo é.
Esse individualismo exacerbado tem realmente prejudicado muito a gente, né? Nós que decidimos viver em sociedade, então nós temos que expressar uma visão coletiva, né, para as nossas questões.
Não tem dúvida, e respeitar o próximo, e saber praticar a gentileza, o sorriso, a cordialidade, de permitir com que as pessoas, olha, não, por favor, entre. Olha, caiu a sua caneta, com licença, eu vou pegar. Quer dizer, que coisa gostosa, cuidar do outro e saber que o outro também vai cuidar da gente nesse pequeno gesto.
É verdade. E a nossa conversa começou de uma forma leve, para dizer que a gente pode expressar essa leveza falando de assuntos sérios, porque meu contato com você hoje é para falar da dengue, né?
Pois é.
Que avança sobre a cidade. Hoje está sendo inaugurada uma tenda na zona norte de São Paulo para atender um número expressivo de pessoas que foram contaminadas pelo mosquito da dengue. O que está acontecendo com a nossa cidade, Giancarlo? A abordagem para o controle dessa doença não foi feita suficiente? Porque todas as iniciativas da prefeitura e do estado não estão dando certo.
Pois é, a primeira grande questão, eu acho que a gente teve uma situação muito peculiar no ano passado em relação a esse ano, que é um período de estiagem muito prolongado. Esse período de estiagem fez com que a fêmea do Aedes aegypti, que é a única que põe os ovinhos, ela continuasse tendo a cópula com o mosquitinho macho, ficasse grávida e depositasse seus ovinhos, e que muitas das vezes ela não encontrava um local adequado, hidratado, né, com água, para que ela pudesse, esse ovinho pudesse explodir e dali sair uma larvinha. Na verdade, ela deposita até 30 ovos nessa gestação. E aí o que acontece? Ela vai depositando em vários lugares que muitas vezes estavam secos. Então, num vasinho, num potinho, na calha. Quando veio a primeira chuva, essa primeira chuva veio 10 meses depois, uma vez que esse ovinho pode ficar durável por um ano, o que acontece? Um ano depois, ou 10 meses depois, esse ovinho se rompe. E à medida que ele se rompe, ele leva à formação de vários mosquitinhos. O que nós vimos, então? Que as chuvas vieram de forma muito tardia e que muitos ovinhos haviam sido depositados aguardando essa mínima quantidade de água. Isso foi suficiente para a gente ter uma maior quantidade de mosquitos. E não se sabe por que, um outro fator, a cada 2-3 anos nós temos um número aumentado de casos de dengue. Isso vem acontecendo ao longo de toda a história. E esse ano era o pico de 2 ou 3 anos. Então, com isso, nós temos dois fatores que se justificam. Mas um terceiro fator que é muito importante. Nós sempre nos preocupamos com a dengue acontecendo nesses períodos de chuva. E nós temos que ter um alerta que a dengue pode estar acontecendo, a deposição desses ovinhos, ao longo do ano. Então, nós temos que ser vigilantes, olhar o nosso quintal, olhar a nossa casa, cuidar do nosso terreno e, com isso, fazermos a nossa parte. E voltando àquela história do início da nossa conversa, nós temos que cuidar, nós somos responsáveis pela nossa sociedade. Se cada um fizer o seu papel, seguramente nós vamos estar respeitando os nossos vizinhos, toda a nossa comunidade, o nosso município. O que nós temos percebido? Que tem alguns municípios que não respeitaram essa lição de casa. Em compensação, outros que seguiram a regra. Mas o mosquitinho, ele tem asas, então ele conseguia chegar de uma cidade para outra. E à medida que o mosquitinho vinha contaminado e com a barriguinha cheia de ovos, ele acabava com isso transmitindo para outras cidades. Então, é a mesma coisa que acontece na sua casa. Você cuida, o teu vizinho não. essa cidade cuida, a cidade do lado não. Então, nós temos que ter, sim, essa importância de entender que todos são responsáveis, independente de governo, e que cada um tem que fazer a sua parte.
Ei, falando,
porque 80% dos focos de dengue ocorrem dentro das casas,
dentro
e
das
não
casas,
fora,
é.
E não em áreas públicas.
Então, mas olha, não deixa de ser irônico, eu estava lendo, na década de 50, do século passado, o Brasil, nós tínhamos erradicado a dengue aqui.
Pois,
né, aqui no estado de São Paulo.
Pois é, isso é uma grande verdade.
E a ironia é porque o saneamento melhorou em relação a esses anos.
Mas não é uma questão só de saneamento. Quando a gente fala de dengue, é importante a gente lembrar que a questão não é de saneamento público, básico. O que se observa é que o mosquito da dengue, ele vive principalmente, no início das nossas histórias, dentro das matas. E à medida, então, que as cidades foram invadindo essas matas, na copa das árvores onde ficava esse mosquito, o mosquito entrou na cidade. E à medida que ele entrou na cidade, ele se urbanizou. O que é isso? Ele se adaptou aos hábitos de uma grande cidade, onde ele tem alimento fácil, principalmente à medida em que ele pica as pessoas de uma forma muito fácil e rápida, ele se alimenta e prospera de uma forma muito facilitada.
Olha, o mosquito da dengue é o vetor de doenças graves, como a dengue e a febre amarela, né?
Exatamente. E essa é uma das grandes atitudes que acabou se tendo no início do século passado com medidas que fizeram com que, até por mecanismo de polícia, literalmente, os locais fossem invadidos pela polícia, avaliados de uma forma. Hoje nós teríamos que ter isso. Por quê? Existem pessoas que têm as suas residências, mesmo com piscinas em abandono, depósitos de materiais que são literalmente abandonados, e impedem a ação, a entrada de agentes sanitários. Impedem. Quer dizer, nós temos que voltar a ter esse poder de polícia para aqueles que impedem que a sociedade viva de uma forma segura.
Giancarlo, olha, eu estou aqui com alguns dados. 50% dos casos de dengue em São Paulo estão na Zona Norte.
Uhum.
O estado de São Paulo está a poucos casos para decretar uma epidemia. Agora, uhum, a minha pergunta a você é o seguinte. Quando a gente sabe que existe uma região da cidade, que é a Zona Norte, que inclusive a partir de hoje tem uma tenda, foi levantada uma tenda só para atender os novos casos, Não era um caso de se mudar a abordagem desta campanha para erradicar a doença de uma outra forma? Porque na Zona Sul tem menos casos, na Zona Norte é o que preocupa. Para evitar que esse mosquito migre para outras regiões da cidade, como é que você está vendo essa campanha?
Então, o que acontece? É muito importante sensibilizar a comunidade, a população, para que façam a sua parte. Uma vez que esse mosquitinho vive por volta de 40 dias. Ou seja, em 40 dias ele fecunda e volta a formar novos ovinhos. Então, se nós erradicarmos esses focos, seguramente nós estaríamos controlando o número desses vetores, desses mosquitos, e com isso diminuiríamos a chance de espalhar a doença para outras cidades, para outros bairros, outras regiões da cidade. Então, volto a dizer, a importância da população, a população já sabe disso, a população está preocupada com isso e tem que estar atuante. Mas essa sensibilização, só para você ter uma ideia, muitas das vezes as pessoas não desconhecem alguns locais em que possa haver uma deposição dos ovos. A gente fala muito em condição sanitária e as pessoas falam, não, eu moro aqui nos Jardins, numa zona nobre, eu não tenho esse risco. Mas existe esse risco, sim.
Sim.
Por que que existe? Porque ele tem asinhas, ele voa e ele atinge algumas altitudes, favorecendo então que ele entre em apartamentos e faça a sua deposição naquelas bromélias, naqueles vasinhos da varanda, naquela varanda elegante que muitas vezes as pessoas têm nas suas casas e se sentem absolutamente seguras. Então, nós temos que conscientizar a população nesse sentido. Todos nós somos passíveis de sermos contaminados ou de estarmos em contato com a Aedes aegypti. Para isso, existe um esforço de cada um de nós.
Muito
bem. Não só aguardando o poder público fazendo, porque, como nós sabemos, o poder público também tem as suas limitações, inclusive as limitações estão relacionadas à questão de municipalidade. Alguns municípios fazem o seu dever, outros municípios não fazem. Lembrando que algumas áreas da Zona Norte também são, fazem marginais, fazem divisa com outros municípios. Então, existem políticas individuais de cada um deles. Então, é importante.
O caso era uniformizar a campanha, né, para que todos tomassem a mesma iniciativa.
Por isso que esse papel da população, da comunidade, é muito importante. Todos juntos contra a dengue.
Olha, Giancarlo, eu tenho várias perguntas aqui, mas tem um ouvinte na linha que quer fazer uma pergunta para você. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, meu nome é Ivani, estou aqui do Bairro do Limão.
Ivani do Bairro do Limão, zona norte da cidade.
É, exatamente.
Isso, muito bem. Qual é a sua pergunta, Ivani, doutor Giancarlo?
Eu gostaria de saber, a dengue, quais são os sintomas e se é possível, porque o meu filho teve e ficou uma semana assim com problema de ficar deitado, como se fosse um resfriado. Mas eu conheço pessoas lá na minha rua que ficou até 15 dias passando mal.
Ah, então varia de pessoa para pessoa.
A pergunta.
Muito obrigado, Ivani, pela sua pergunta. Ouça a resposta do Giancarlo através do telefone.
Ok, obrigado.
Ivani, a tua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque, primeiro, os sintomas da dengue são sintomas de dores do corpo, dor de cabeça em cima, atrás do olho, febre alta. E a dor no corpo é uma dor que a gente chama de dor de quebra-ossos, porque o músculo é muito comprometido pelo vírus. Mas existem pessoas que, apesar de tudo, têm sintomas muito mais brandos, mais leves. Só tem febre com um pouquinho de dor de cabeça. Outros começam com diarreia. Ou seja, hoje a gente tem percebido que, individualmente, cada um faz uma manifestação, uma apresentação clínica, ou seja, com sintomas diferentes um do outro. Mas o que a gente sabe é que a dengue é uma doença que, por ser viral, que por comprometer principalmente os músculos, leva a uma fraqueza que pode perdurar por semanas, não apenas dias, como alguns quadros virais mais grandes. Então, por semanas pode existir um comprometimento doloroso. Portanto, volto a dizer, isso é uma questão individual relacionada à resposta frente ao vírus do próprio corpo. E cada um vai ter uma manifestação. Mas a dengue absolutamente clássica, ela é convida com febre, medida 38, 38,5, dores no corpo, podendo ter dores nas juntas também, dor de cabeça em cima e atrás dos olhos. Dois, três dias depois, vem um quadro de diarreia, que pode ser dois ou três episódios ao longo do dia, e geralmente os grandes sintomas perduram por até uma semana, mas essa prostração, esse cansaço, pode perdurar por um período muito maior.
E a queda das plaquetas é muito perigosa, né? Porque a pessoa fica fragilizada.
Nós não temos só uma alteração da parte clínica dos sintomas. Nós temos a alteração de algumas células do sangue. Uma delas é a plaqueta, que pode baixar, e a plaqueta, o nome já diz, em forma de placa, diminui a chance de sangramentos. Mas à medida que ela cai, ela acaba podendo provocar ou permitir a ocorrência de sangramento. Seja um sangramento no nariz, na boca, muitas vezes sangramentos até na urina que podem acontecer.
Giancarlo, eu tenho mais uma outra pergunta. A Maria Aparecida Gomes, lá da Brasilândia, também zona norte da cidade, onde a partir de hoje tem uma tenda só para atender as pessoas com sintoma de dengue. O final do telefone é 1452. Qual é a diferença dos sintomas da dengue e da chikungunya?
Então, o chikungunya é um vírus que é transmitido também pelo Aedes aegypti. Mas ele dá uma característica, além dos sintomas que a gente falou, ele, de febre, dor de cabeça e fraqueza, ele dá muitas dores nas articulações, nas juntas, dores nos tornozelos, nos joelhos. E o pior, ele pode levar a dores muito mais importantes e progressivas que podem se manter durante até um ano. Dores, volta a dizer, mais importantes nas articulações.
Muito bem, e o tratamento é o mesmo?
O tratamento é o mesmo. Por se tratar de um vírus, nós não temos um tratamento específico, antibióticos, por exemplo. O tratamento é dos sintomas. Se tem dor, analgésico. Se tem febre, antitérmico, ou seja, medicações que são... E a hidratação. A hidratação é muito importante. Alimentar-se bem e, ao mesmo tempo, hidratação. Sucos, chás e água.
Giancarlo, para encerrar nossa entrevista, a gente corre o risco de contrair duas vezes a dengue. Por exemplo, o pessoal que mora no interior, eu estou lendo aqui, Ribeirão Preto atinge 1.465 casos de dengue. Você teve em Ribeirão a dengue, aí você veio para São Paulo, tem um surto aqui, uma epidemia, e você pode contrair novamente a doença?
Então, nós temos quatro tipos de vírus da dengue. Dengue tipo 1, dengue tipo 2, dengue tipo 3 e dengue tipo 4. Se você contaminou-se por um, você não vai se contaminar pelos outros. Qual é a grande questão? Se você se contaminar por um deles e voltar a se expor por um deles, eventualmente, ninguém está falando que sempre, mas eventualmente você pode ter formas graves, aquelas formas que nós chamamos formas hemorrágicas. Mas não obrigatoriamente, mas sim eventualmente.
Muito bem. Olha, para fechar nossa entrevista, eu acho que a gente pode terminar mais um minutinho para você falar principalmente dos cuidados, já que São Paulo está próximo de uma epidemia de dengue.
É muito importante que as pessoas estejam olhando os seus pratinhos, seus vasinhos. Muitas as pessoas podem ter nas suas casas, fazendo uma reforma em casa, deixam tijolos à mostra. Só aqueles tijolinhos são capazes de acumular água. Telhas, na parte superior das telhas, a gente tem tido períodos de chuva com vendavais que podem entupir as calhas. Essas calhas entupidas, essas telhas entupidas podem acumular poças de água e com isso favorecer, sim, a deposição do mosquito da dengue. Então não adianta olhar só para baixo, temos que olhar lá para cima, caixa d'água, fiscalize, olhe, faça um mutirão nas ruas, convidem os seus vizinhos para participarem, cada um dentro das suas casas, limpem bueiros para que eles não transbordem, convoquem a prefeitura para caso de entupimento de algum córrego, para evitar os transbordamentos e aí o represamento de água, que é um favorecedor para o mosquito. Tirem o lixo muitas vezes acumulado, sejam pneus, sejam móveis usados que são abandonados, também permitem a deposição dos mosquitinhos, que podem acontecer em pequenas poças que acabam sendo formadas. Então evitem isso, retirem, levem para aterros sanitários em concomitância com as subprefeituras, fazendo com que dessa forma nós não tenhamos mais o risco da nossa população estar afetada e enfrentando um problema como a dengue.
Giancarlo, muito obrigado pela entrevista. Voltamos a falar na semana que vem, esperando boas notícias a respeito do controle dessa epidemia que está envolvendo a nossa cidade.
Muito obrigado pela oportunidade.
Não, obrigado você. Conseguimos homenageá-lo, né? Com a música, sua música preferida.
Muito obrigado, viu?
Um grande abraço, Giancarlo.
Eu que agradeço. Obrigado.
Muito bem. O meu contato foi com o médico infectologista do Hospital Miro Ribas, Giancarlo Gunenstein. Muito bem. Meus agradecimentos. Essa última pergunta foi do André França, que eu não coloquei. Muito obrigado, André, da Casa Verde, a Maria Aparecida Gomes, da Brasilândia, a Maria Luísa do Pacaembu, que ligou para cá, pediu o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente pode terminar, né, Cleo, com essa música aqui. A Bernadette, com a Paula Fernandes, a Lina, que não pediu uma música, mas que eu lesse a poesia da Cora Coralina. No encerramento do programa, eu quero agradecer a todos que ligaram para cá, ao médico do Hospital das Clínicas, ao Giancarlo, dizer que a Márcia Mussalem, que seria a nossa entrevistada, infelizmente o nosso contato não deu para se fazer o contato, a gente volta com ela no próximo programa, iremos falar sobre ativismo político. Mais informações? Ah, sim. Os trabalhos técnicos do nosso programa de hoje foi do competente Cléo Rodrigues. Esse mês mais tranquilo, né, Cléo? Com música. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite e as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site, observatório3setor.com.br, em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, facebook.com/Observatório 3 Setor. Voltaremos na próxima quinta-feira com mais um Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais solidária, justa e sustentável. Boa tarde.
Brasil!
Você acabou de ouvir
Observatório do Terceiro Setor,
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.